Gente, vamos para a palavra? Tempo de gratidão. Vocês viram um vídeo no início, um pouquinho da história do Thanksgiving. Thanksgiving é um tempo de ação de graças, é um tempo de generosidade, é um tempo da gente se doar, é um tempo da gente agradecer. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre o espírito do Thanksgiving, um legado da gratidão. E qual é esse legado? Eu estava muito ansioso por estar aqui hoje, para juntos a gente explorar esse tema, um tema que é mundialmente agora celebrado, sempre foi, mas agora a gente está trabalhando um pouco mais, e como ele transcende fronteiras e a história. O Thanksgiving, para muitos, principalmente na América, nos Estados Unidos, ele é sinônimo de peru, ele é sinônimo de comida, e só uma pausa aqui. Crianças, podem subir, vai lá pro seu tempo, a gente esqueceu. Então, todas as crianças podem subir para o seu tempo, para a classinha, é isso aí. Já foi quase todas, né? Mas se ainda tiver, pode subir. Bom, voltando. Então, o que eu quero trabalhar com vocês hoje é a gente lembrar e desvendar o verdadeiro significado dessa gratidão. O que, de fato permeia essa celebração. Imagine por alguns minutos como prática da gratidão, como pode ser um catalisador da união, como a união por meio dessa ideia do Thanksgiving, ela é gerada, inspirando comunidades diversas a se unirem por algo maior. A gratidão, ela tem um poder de união. E a história do Thanksgiving traz isso para nós. Um povo peregrino que sai da Europa em busca de uma liberdade religiosa num outro país, nos Estados Unidos. E lá eles sofrem por um ano, praticamente, por não entender do frio, não entender do contexto e tudo mais. Até que um povo indígena, olha só, índios, foram lá e abraçaram esses peregrinos, os puritanos. Os mesmos que está escrito lá em Harvard, Puritas. Para quem não sabe, quem fundou Harvard foi os puritanos. E, se você não sabe, da nossa tradição reformada. Então, a gente tem um legado muito histórico e valioso, riquíssimo, por meio da vida desses peregrinos, que tem tudo a ver com o Thanksgiving. É fato que depois, mercado, comércio, entra o Friday na sequência, um dia depois, aí chega no Brasil um pouco distorcido, mas a grande verdade é que o Thanksgiving é um tempo de celebrar a bênção de Deus. E para a gente trabalhar um pouco esse tema, eu quero falar do capítulo 14 de Mateus, para a gente refletir um pouco aonde a gente encontra um pouquinho dessa narrativa sobre a multiplicação dos pães e peixes. Então, Mateus 14, Gerson, joga para mim aí na tela. Mateus 14, do 13 ao 21, ó, você vai acompanhar comigo aí. A primeira multiplicação dos pães. Logo que Jesus ouviu a notícia, qual notícia? João Batista havia sido morto, tá bom? Primo de Jesus. Partiu de barco, para um lugar isolado. Ele ouviu a notícia de que seu primo tinha falecido, havia sido decapitado por Herodes. Ele entrou num barco e procurou isolar-se. Vai imaginando a cena. A fim de ficar só. Jesus estava triste, ele queria ficar sozinho. As multidões, porém, descobriram onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, agora ele já saiu do barco, viu uma grande multidão, e teve compaixão dela. Olha que interessante. E curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado, está ficando tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos povoados e comprar comida. Então, olha a preocupação dos discípulos. Olha o que Jesus vai dizer. Não há necessidade, disse Jesus. Providenciem vocês mesmos alimentos para elas. Eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Presta atenção no que eles estão falando. Temos apenas 5 pães e 2 peixes. O que Jesus fala? Tragam para cá. Disse ele. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama. Pensa numa grama aí bem bonita. Tomou os 5 pães e os 2 peixes. E aqui está o que a gente chama de eucaristia, eucaristel no grego, que é dar graças. E aqui Jesus ele olha para o céu e abençoa os pães e os peixes. Deu graças, thanksgiving. Então partiu os pães em pedaços e entregou aos seus discípulos. Perceba que já até o dia da ceia, que Jesus ainda nem estava falando de nada disso, mas ele já estava preparando. Ó, Jesus partiu o pão, já apontando para o futuro, seu corpo rasgado na cruz, percebe? Então ele partiu os pães em pedaços, e entregou aos seus discípulos e distribuíram as multidões. Todos comeram à vontade, sem miséria. E os discípulos recolheram, quantos discípulos Jesus tinha? 12. Presta atenção nos números. E os discípulos recolheram 12 cestos com sobras. Um para cada um ainda, e sobrou para eles repartirem com os outros vizinhos, ou com quem eles quisessem. Os que comeram foram cerca de 5 mil homens. 5 mil homens. A gente deve ter aqui umas 100 pessoas, 110. Agora, imagina 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Feche teus olhos, abaixe tua cabeça, vamos pedir para o Senhor falar conosco. Senhor Jesus, nós te louvamos por essa noite e somos gratos por tudo que o Senhor já fez até aqui. Pelas músicas cantadas e ministradas com excelência, por vermos o teu povo cantando com muita gratidão. Nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pelo movimento, te agradecemos pelas famílias aqui. E Pai, nós não queremos sair daqui como chegamos, mas queremos sair daqui melhores, renovados, transformados, aonde por meio da tua palavra ela possa nos transformar, nos mudar, a nossa essência, porque nós cremos que o Evangelho é poder de Deus para nos transformar. Por isso, ó Pai, nos tira do comodismo. Mexa conosco, Pai, tira a gente da nossa inércia espiritual, faz algo doido aqui, o Senhor tem a liberdade, Espírito Santo, que o Senhor ilumine a nossa mente e nosso coração, para que o Senhor faça de nós o que o Senhor quiser. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, e que nada nos impeça de ouvirmos o que o Teu Espírito Santo tem para nós. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem representa um momento de vida de Jesus, cheio de ensinamentos. Muitos ensinamentos a gente vai ter aqui. Primeiro que Jesus ele estava triste e ele recebe a notícia da morte de João. João Batista é aquele que passa o bastão para ele. João Batista é aquele que o antecede. É aquele que a Bíblia vai dizer que não teve outro igual a ele, nenhum outro profeta nascido de mulher. João Batista é aquele que era, pensa num cara doido, ele comia mel silvestre, se vestia de roupa de pelo de animais, bruto, pensa num, era João Batista. E João Batista, ele vinha com apenas uma mensagem: arrependa-se, porque vai vir um maior do que eu. Então, João Batista é aquele que é aquele que vai abrindo a ala, sabe, aquele que abre alas, que vai abrindo o caminho. Esse era aquele, o arauto que veio preparar o caminho para Jesus, o rei. E ele foi morto porque ele pregou o adultério do rei. E o rei, a história vai dizer que Salomé pediu a cabeça dele numa bandeja de prata e ele foi decapitado. Mas essa não é a palavra, mas só para você entender o contexto. Então Jesus estava triste porque ele recebeu essa notícia, a notícia da morte de João. Então ele decide se retirar. Olha só que interessante. Jesus aqui expondo toda a sua humanidade. O Filho de Deus encarnado ficou triste. E ele decidiu se isolar por um tempo. E a Bíblia conta que ele então entra num barco e ele se isola. Por quê? Porque não tinha como Jesus estar no meio do pessoal. Ele já estava conhecido, Jesus. Então pensa, a única maneira de Jesus ficar exatamente só, era montar dentro de um barco, né, entrar dentro de um barco e ir para o meio do mar. Ali ele se isolava. E foi isso que ele fez, a fim de ficar só, o texto diz. E aí o que acontece? Na hora que Jesus chega do outro lado da margem, ele olha para aquelas pessoas, ao saindo do barco, ele tem compaixão delas. Mas pensa comigo, Jesus estava triste. E mesmo triste, Jesus, ele teve compaixão daquelas pessoas. As multidões o seguem. Em vez de repreender a multidão ou buscar apenas seu próprio descanso, o que, que Jesus está nos ensinando aqui? Jesus é movido pela compaixão diante das necessidades das pessoas. Eu já aprendo algo espetacular com Cristo. Versículo 13. Logo que Jesus viu a notícia sobre João, partiu de barco para um lugar isolado a fim de ficar só. Sabe o que acontece? Precisamos de tempos assim, muitas vezes. Nós precisamos, isso faz parte, mas não podemos ficar lá a vida toda. Nós devemos sim entrar nos barcos da vida e se isolar, mas não pela vida toda, não o resto da vida. Tem gente que fica mal e aí decide ficar a vida inteira assim. Existe aquele momento que nós devemos sim nos lamentar por perdas, por luto, ficarmos tristes. Faz parte. Jesus ficou triste, Jesus se isolou, mas Jesus não ficou lá. E é isso que nós temos que aprender já de cara com tudo isso. Eu vou chegar lá no Thanksgiving ainda, aguenta lá. Mas nós precisamos entender isso já. Olha só, as multidões, porém, descobriram para onde ele ia. E o seguiram a pé. Vindas de muitas cidades, quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Aqui nós já vemos um processo extraordinário de altruísmo em meio à dor. Sabe como que Jesus trabalhou o sofrimento e mitigou a dor no seu coração, curando outras pessoas? E esse processo, ele é libertador, porque muitas vezes nós ficamos na caverna, nós ficamos mal, e o que, que Jesus nos ensina? A melhor maneira da gente ser curado é curar os outros. A melhor maneira da gente ser curado de um luto é abraçar aquele que está em luto. A melhor maneira da gente curar aquele que foi desempregado é a gente abrir a porta de emprego, a gente abraçar e falar, eu sei que você está vivendo, que eu já passei por isso. E calma. É a gente levar leveza para a dor do outro, se conectar com a necessidade do outro. E é isso que Jesus está ensinando. Isso é o Thanksgiving. Não é apenas eu ser grato, mas é eu dar uma resposta em gratidão. Não é apenas eu ser grato, mas eu ter uma vida em gratidão. Uma resposta à altura daquilo pelo qual eu sou grato. Jesus ensina a seus discípulos a serem homens de verdade. A terem compromisso com o reino e com o próximo. Perceba o processo. Primeira coisa, Jesus sai do barco. O que a gente aprende aqui? Conecte-se com gente. Ficar no barco é ficar isolado. O luto está batendo, a dor está doendo, mas você quer ficar no barco, porque o barco, eu estou doendo, mas eu vou ficar aqui sozinho. Não! Sai do barco e se conecte com gente. Você quer ficar bom rapidinho? Dá um rolê no Boldrini, para você ficar bom na hora. Então, uma certa vez que eu estava mal, e coisa assim que você acha que você está mal, né? Você acha que você está mal. E tinha uma irmã em Campinas que ela trabalhava no Boldrini. Chegou assim, Brunão, deixa eu te contar uma coisa. Eu estava vendo lá uns meninos, um sem braço, outro carequinha, um outro não sei o quê. Eu falei, estou bom, Jesus, perdão. A gente não tem noção. E aí a gente olha para a situação do outro e fala, pai, perdão. Eu tenho mais do que eu mereço, eu tenho tudo que eu preciso. A gente sempre se compara por aquele que está acima de nós, a gente nunca olha para aquele que está pior do que a gente. Olhe para aquilo que você já tem, não para aquilo que te falta. Isso é Thanksgiving. E aí, olha, saia do barco. Pare de se isolar, se conecte com gente. O que, que Jesus faz na sequência? Ele observa as pessoas à sua volta. Se conecte com a demanda do próximo. Foi isso que Jesus fez. Jesus sai do barco, Jesus olha, Jesus se conecta. O que mais que acontece na sequência? Ele tem empatia, teve compaixão. Não basta apenas eu olhar e ficar de mãos cruzadas. Você quer ser curado? Se envolva. Tenha empatia, abrace a dor do próximo. Tenha misericórdia. E qual que é a última coisa que Jesus faz? Fez algo, ele curou os enfermos. Ele agiu. Trazendo para nós, faça a diferença na vida daquele pela qual você se conectou e teve compaixão. Porque não adianta também, irmãos, a gente ter compaixão e não fazer nada. Você vê que o processo de Cristo é completo? Ele sai do barco, ele olha, ele se conecta, ele tem misericórdia e então ele faz algo. Esse é o espírito do Thanksgiving. E Jesus é curado e nós também seremos, se nós observarmos toda essa sequência. É uma fé e generosidade prática. Uma ortopraxia que se conecta com aquilo que nós acreditamos. A ortopraxia tem que se conectar com a ortodoxia. Ou seja, aquilo que eu pratico tem que se conectar com aquilo que eu digo crer. Porque não adianta eu falar, mas não fazer nada. Aí a gente volta para aquele clichê, falar até o quê? Até papagaio fala. A nossa diferença é o amor. Veja, o Thanksgiving é sobre isso. Uma gratidão que transborda. Não é uma mera gratidão. Ah, valeu, hein? Obrigado. Não. Ela transborda, não é apenas eu ser grato por algo, mas é eu ser e fazer algo como resposta. Eu preciso agir em gratidão. É uma vida em gratidão. Eu faço. Eu ajo, eu faço a diferença, eu me conecto, eu abraço, eu me entrego, eu vivo o altruísmo, a empatia. É assim que a gente é capaz de mudar uma igreja, uma cidade, uma sociedade, uma escola, um trabalho, o mundo. Jesus não tinha uma empresa, Jesus não tinha carro. Um dia eu falei, Jesus não tinha nenhum jegue para visitar João. Jesus não tinha nada, mas Jesus mudou a história porque ele se conectava com a necessidade das pessoas. Você pode falar algo para alguém, você pode dar muitos ensinamentos, mas você quer marcar a vida de alguém, faça algo no momento da necessidade dessa pessoa. Essa pessoa nunca mais vai esquecer você. Aquilo que você fez ela sentir, jamais ela vai esquecer de você. Jamais. O que a gente vê por aí é muita gente falando, mas pouca gente fazendo. E quando a gente olha para o Thanksgiving é muito mais fazer do que falar. Não é apenas ser grato por algo, mas ser e fazer algo como resposta. E mais, versículo 15. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram, este lugar é isolado, está ficando tarde, mande as multidões embora. Os discípulos estavam querendo, ó, fugir do B.O. Esse negócio vai dar trabalho. Ô Pedrão, fala para Jesus mandar os caras embora, aí que vai sobrar para nós correr atrás do alimento aí. Ah, não, eu já paguei a pizza semana passada, eu sei agora. Então os caras estavam preocupados com coisas pequenas, que muitas vezes eu e você nos preocupamos. Mande as multidões embora, Jesus, para que elas possam ir aos povoados comprar comida. Imagina, gente, 5.000 homens, é gente. Eu me preocuparia também, vamos falar a verdade. Eu fico imaginando a cena, e aí Jesus só olhando assim. What? O que é que vocês estão falando? Como assim? Manda embora? Como assim? Manda a galera embora, essa altura do campeonato, olha tudo que Deus já fez aqui, eu já parti os pães, já, né, meu, ainda não, né, a gente já sentou a galera tudo aqui, a gente já curou os enfermos. Aí Jesus fala assim, não há necessidade, não há necessidade, providencie mesmo vocês alimentos. Eu acho que é nessa hora que buga a cabeça deles, na hora que Jesus fala assim, dá vocês mesmos a comida aí. Aí o que eles vão falar? aqui que ocorre o confronto, né? Mas presta atenção, Jesus está expandindo a fé deles. A fé deles era pequena. É igual você pegar uma bexiga que sem ar, ela é pequenininha. Você vai enchendo, é a mesma bexiga. Ela vai expandindo. Era isso que Jesus estava fazendo. Estava expandindo a fé daqueles homens, discípulos. Confrontando a incredulidade deles. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. É isso que Jesus faz com a gente. Jesus, ele confronta a nossa incredulidade o tempo todo. Porque o tempo todo a gente dá desculpa. E gente, se tem uma coisa que a gente é bom, é dar desculpa. É ou não é? E esfarrapada mesmo. Esfarrapada. Mas Jesus, e eles vão falar assim, a gente tem só cinco pães, Jesus. Cinco pãozinho. Cinco pãozinho e dois peixes. Essa é a resposta da incredulidade. A desculpa, a justificativa sem fé. A gente só tem isso, Jesus, então, né? Fazer o quê? O que Jesus fala? Traz para cá. O que você tem na mão? Entrega para ele. Jesus, ele nunca faz nada do nada, a não ser criar o mundo. Mas todo milagre que ele faz a partir daquilo que você tem nas mãos. Talvez você está preocupado com o teu negócio, mas o que você tem na mão? Entrega na mão do Senhor. Talvez você está preocupado com o teu casamento, o que você tem ainda de sobra dele? Entrega nas mãos de Jesus. O que você tem da tua saúde? Entrega nas mãos de Jesus. O que você tem nas mãos? Entrega na mão dele. É ele que vai dar jeito. A gente precisa aprender a olhar para aquele que está falando, traz para cá. Eles tinham o que nas mãos, gente? Cinco pães e dois peixes. Os discípulos estavam preocupados com a fome de 5.000 pessoas. Era gente demais. Eles estavam tão focados na multidão que esqueceram de quem era Jesus. E muitas vezes eu e você estamos assim, preocupados demais com as coisas tão pequenas, esquecendo de quem é o Deus, o Rei que nós servimos. E por vezes nós caímos na incredulidade. Porque nós olhamos mais para o problema do que para o Senhor. Talvez você esteja vivendo assim hoje, focado no problema, esquecendo de quem é Jesus. E deixa eu te falar uma coisa. Descansa o coração. Descansa o teu coração. Ele continua no trono. Ele continua reinando. Ele é soberano. Jesus é maior que o teu problema. A verdade, irmãos, é que nós aprendemos a se isolar em momentos de dor. Todos nós aprendemos muito bem a fazer isso. O problema é que nós ficamos demais na caverna, porque a gente já começa a acostumar com aquele lugar. A gente já começa a se acostumar a não se envolver com gente, porque gente dá trabalho. É igual porco espinho, você chega perto, tum. Então você prefere ficar longe. E a gente se acostuma, e aí a gente vai criando desculpas, damos desculpas. Eu tenho apenas isso, Jesus, querendo justificar o isolamento. Ah, por isso que eu não vou na igreja, porque o fulano lá não presta. Ah, porque para de dar desculpa. Aqui é o lugar para todo mundo estar. Todo mundo. Ah, eu não vou lá porque o fulano lá é caloteiro. É para ele estar na igreja mesmo. E você também, porque você é linguarudo. Então, os dois é para estar na igreja. Porque você era para estar orando por ele, você está abraçando ele. Então, esse lugar é o lugar para ter todo tipo de gente. E não se espante. Aqui dentro é para ter gays. Aqui dentro é para ter ladrão. Aqui dentro é para ter gente mentirosa. Aqui dentro é para ter gente estúpida. Aqui dentro é para ter todo tipo de gente, porque é aqui que essas pessoas vão ser transformadas. É aqui que é o lugar, se não for aqui, vai ser na onde? É aqui que é para o traficante entrar. Só que a gente quer só gente polida, bonitinha. É esse o lugar, se não for aqui, quem vai ser? É por isso que o Evangelho nos confronta a abrir a mente para acolher todo tipo de gente. E é isso que o Thanksgiving tem como proposta. Um índio que jamais sequer sabia quem eram aqueles peregrinos, viu um povo morrendo naquele frio, abraçou aquela galera e mudou a vida daquela gente. E de lá aqueles puritanos se estabeleceram nos Estados Unidos, criaram Harvard, cresceram, veio o Thanksgiving, a igreja presbiteriana se expandiu na América e estamos aqui hoje. Frutos do Thanksgiving. Fruto de uns índios que foram usados por Deus para acolher uma galera que veio de um outro lugar. Imagine se eles tivessem o coração fechado. Então perceba, gente, esse é o espírito. Nós precisamos estar com o coração aberto para alcançar todo tipo de gente. As pessoas são diferentes de nós e graças a Deus por isso. Imagina se fosse todo mundo igual aqui. Ia ser um caminhão de japonês, né, como a gente brinca. Perdoe os japoneses, é só uma brincadeira, né? Porque hoje é tanto bullying para lá e para cá, não pode falar nada, né? Mas é brincadeira. Mas imagine, Deus nessa diversidade toda, Ele alcança pessoas diferentes. E nós temos que ter o coração aberto para isso. Nós damos desculpa o tempo todo para justificar o nosso isolamento. Para com isso. No nome de Jesus, você está assinando, colocando na sua testa um atestado de incredulidade. Saia da caverna. Hoje é um dia de você sair da caverna. Coisas ruins vão acontecer. Aconteceram com os peregrinos lá. Aconteceram com os discípulos também. Acontecerá com você também. Comigo também. Hoje comigo aconteceu tanta coisa que se eu fosse falar para você se era para eu estar aqui, eu queria estar em casa hoje. Ah, mas você fala, nossa, Bruno, é. Eu também sou humano. Mas quando eu olho aqui e vejo essa igreja cheia, eu falo, Jesus já me transformou. Já me alegrou de novo. Ganhei um bolo. Olha que beleza. A minha esposa está em casa, não está bem, está com infecção de urina, a gente ficou mal essa semana, o carro hoje acabou a bateria, o hotel ficou ruim e assim por diante. É a minha vida. E às vezes a gente não sabe o que acontece. Mas aconteceu muita coisa. Só que e aí? Eu tenho duas escolhas, eu sento, choro ou olho para Deus e agradeço pela vida. Então a gente tem que ser rápido em sair da caverna e olhar para tudo que Deus tem feito de bom. E não se apegar nas coisas ruins que acontecem. Porque senão a gente fica down o tempo todo, para baixo. As coisas ruins vão acontecer. Ok, lamente, lamente, chore, chore. Mas foco, bola para frente. A vida continua. É preciso sair do barco. Olha para Jesus. Não se isole mais ainda. Não perca a fé. Pare com essa ideia de o tempo todo, ah, eu vou ficar na caverna porque o mundo está dizendo que eu tenho que ter mais amor próprio. Se tem uma coisa distorcida na nossa sociedade, essa ideia de amor próprio. As pessoas estão idolatrando o próprio self, o próprio eu. Enquanto o mundo diz mais amor próprio, Jesus está falando, ame o seu próximo. Quem está nessa de muito amor próprio é porque não entende quem te ama mais do que você mesmo. E se tem alguém que te ama mais do que você mesmo, o nome dele é Jesus. A melhor maneira de você ser grato a Deus é cuidar de pessoas, é amar o seu próximo. Como a ti mesmo. Então não tem esse negócio de amor próprio, é amor ao próximo. Amando o próximo, você já está se amando, porque você entende que Deus te ama mais do que você mesmo. A gente precisa ter essa dimensão verto-horizontal, eu sempre gosto de usar esse termo. Porque à medida que eu estou conectado com Deus, eu me conecto com o outro. Não tem como eu querer fazer a diferença na vida do próximo se eu não tenho essa conexão com a fonte. Não dá. Isso é o Thanksgiving. Esse amor próprio é uma versão distorcida, gente, do próprio eu. É um culto ao eu. Tudo é para mim, eu preciso me amar, as pessoas têm que me servir. Está vendo? É isso que a sociedade está ensinando. E a gente começa a ouvir essas coisas. Você não vive mais para você mesmo. Você tem um dono. E nós precisamos encarar essa realidade. E que esse dono, ele me ama mais do que eu poderia me amar. E Ele fez por mim o que eu não poderia fazer. Que é na cruz se entregar pelo meu pecado. A fim de me reconciliar com o verdadeiro amor que é o Pai. Quando você se ama acima de tudo, mais do que Deus, isso não é possível, estou deixando claro, não é possível, você está idolatrando o próprio eu. E isso é pecado. Isso é pecado. Você nunca vai viver o espírito do Thanksgiving, porque você nunca vai colocar o outro acima de você, está entendendo? Você nunca vai colocar Deus acima de você, o outro na frente. Você sempre vai ser o primeiro. E quando você é o primeiro, tudo está errado já. Então isso precisa ser desmistificado. Você não pode idolatrar o seu eu. Não dá. Você não vai viver o Thanksgiving. Você não vai viver o sobrenatural de Jesus. Você não é capaz, entenda isso, de amar a si mesmo mais do que Deus te ama. Você não é capaz. Então eu não vivo o processo, porque eu não estou disposto a me doar. Então é preciso repensar isso. O processo é, eu saio do barco, eu olho ao redor, eu tenho compaixão do próximo, eu faço algo. Isso só vai acontecer porque você não é o primeiro. As mães sabem muito bem do que eu estou dizendo. Qualquer mãe aqui se entrega pelo filho. Qualquer uma aqui, qualquer uma. O pai ainda tem também, mas a mãe é certeza. É sobre isso. Só que isso tem que acontecer com o nosso próximo. E aí que entra o desafio. Porque o nosso próximo não é igual ao meu filho. Isso na minha cabeça, mas para Jesus todos nós somos iguais. Imagina se nós tratássemos os nossos filhos, o nosso próximo, como nós tratamos os nossos filhos. Com amor de verdade. Com altruísmo, com empatia, com paciência. Com certeza o mundo seria diferente. Mas a gente viu algumas pessoas dando essas pérolas para nós. Madre Teresa, Martin Luther King e outros aí emblemáticos, que foram homens que fizeram a diferença e marcaram a história. Mas por quê? Se abdicaram de olhar para o próprio eu a fim de abraçar a dor do próximo. Essa tem que ser a nossa postura, isso se conecta com o Thanksgiving. E aí o Thanksgiving é o quê, irmãos? É essa reflexão do evangelho vivido e encarnado. Pessoas à nossa volta estão precisando de alimento físico, mas também muito mais o alimento na alma. As pessoas estão amarguradas, as pessoas hoje estão angustiadas, as pessoas estão doentes. Se eu perguntar para você se você conhece alguém que está com depressão, alguém que toma um tarja preta aí, um ansiolítico, com certeza você vai falar que conhece. E talvez pode ser até alguém aqui. Pode ser até algum de nós. Porque nós vivemos num mundo caótico, num mundo de muita carga, de muito desgaste emocional, de muita pressão, de muita turbulência. Essa é a nossa realidade. Os puritanos também precisaram de comida, precisaram de abraços, peregrinos. E os índios estenderam as mãos, fizeram uma aliança. Abençoaram de modo generoso com tudo que tinham e com tudo que eles eram. Ensinaram tudo que puderam. Saia do barco. Você quer ser curado? Saia do barco. Olha ao seu redor. No seu dia a dia, quem está precisando de você? Tenha empatia. Pergunte, questione. Como que você está? Está tudo bem? E então faça a diferença. Eu tenho certeza que Deus vai colocar pessoas, oportunidades para você fazer algo. Hoje mesmo, depois de tudo que eu falei aqui, ainda fui... Passei ali, perto do Dai, ali tem um chaveiro ali. Fui arrumar o chaveiro da sala. Aí passou um cara do meu lado, com uma cara assim, daqueles caras que são usuários de crack, assim. Tem algum estereótipo, né? Não me julguem, mas tem um estereótipo, um jeitão, pupila dilatada. Eu já trabalhei um pouco com essa galera, eu sei como é que é. E aí eu já perguntei para ele, você vai vender? Ele pediu uma marmita. Você vai vender? Eu já falei para ele, você vai vender ou não? Ele falou, não, eu estou com fome. Eu falei, você está falando sério? Tá. Então vamos lá, eu vou te pagar uma marmita. Aí eu entrei ali naquele restaurante ali, como é que chama ali, Mazão? Na frente ali? Duplo sabor. Ali, aí eu peguei e comprei uma marmita para ele. Então você vai comer aí dentro, cara, come aí, tal, Deus te abençoe. E olha que interessante, no dia do Thanksgiving, e um monte de coisa acontecendo na minha vida de ruim. Aí eu olho para a vida daquele cara, eu pago uma marmita para ele, eu falo, Deus, obrigado, porque eu tenho condição de pagar uma marmita para esse cara. Então a gente começa a cair na real, você está entendendo? Porque conforme a gente vai se conectando com o outro, a gente cai na real em agradecer a Deus pelo que tem, não pelo que falta. Aprenda isso hoje, em nome de Jesus. Pare de ficar se preocupando pelo que falta e seja grato a Deus pelo que você tem. Você tem família, você tem saúde, você tem trabalho, você tem disposição, você tem cognitivo, você tem intelecto, você consegue tocar um instrumento, você consegue fazer uma luta, você consegue se exercitar, você consegue andar. Eu vi um vídeo esses dias de um menininho andando numa cadeira de rodas. E você vê uma criança numa cadeira de rodas, você já fica um pouco emocionado. E aí a galera, ele passando assim, e a galera jogando basquete, e ele olhando assim, né? Você já pensa mil coisas, né? Aí de repente um dos meninos olha e vê ele de cadeira de roda, cochicha com a galera, e esse menino entra para casa dele. Na hora que ele sai da cadeira de rodas, o menino da cadeira de rodas, ele vê toda a galerinha lá, adaptou a bicicleta, velotrol, tudo ali jogando basquete como se fosse cadeirante também. Aí o outro menino abriu um sorriso e falou, poxa, isso é empatia. E aí ele entrou na roda e jogou basquete junto. Nós precisamos ter essa empatia. Às vezes nós precisamos nos rebaixar, até no intelecto daquele nosso vizinho, até na maneira como ele fala, para a gente poder ganhar a pessoa. E é isso que Paulo vai falar, me faço de louco para ganhar um louco. Às vezes a gente não quer descer nem do pedestal da intelectualidade para se conectar com as pessoas. Às vezes a gente não quer se rebaixar em nada. Não, eu cheguei até aqui, onde já se viu a minha postura, a minha casa, olha onde eu moro. Para com isso. Para com isso. Jesus não tinha nem onde dormir. É que o mundo vai nos ensinando e a gente vai achando que isso é o correto, mas não é. Não é. Tem que correr, gente. Mas presta atenção nisso. Os discípulos aprenderam isso. Saia do barco. O que você tem nas mãos? Traga até Jesus. Os discípulos aprenderam, você precisa aprender também. Olha, mude o foco. Tudo tem a ver com o foco. Deus faz um milagre a partir daquilo que você tem. Deus muda a realidade de pessoas a partir daquilo que você é e que você tem. Aliás, o milagre é milagre porque não é muita coisa mesmo que a gente tem. Se fosse tudo esbanjado, né? Se fosse tudo sobrando, não precisaria do milagre. Se tivesse pão de sobra para todo mundo, não seria multiplicação de pães. O milagre acontece porque há sempre alguma coisa sobrenatural que deva acontecer. Entregue para Ele. Quando você entrega a Jesus aquilo que você tem, você está dizendo, eu confio em Ti, Senhor. Então é uma resposta à incredulidade quando você devolve a Deus o que é dEle. Os teus dons, os teus talentos, os teus recursos, a tua habilidade, o teu amor, tudo que você é, antes mesmo daquilo que você tenha. Mas Deus, Ele te quer. Não o que você tem, mas você. Você. Pensa comigo, o que você tem feito com os recursos que Deus tem te dado? Não estou falando de dinheiro não, viu? Recursos, pensa aí. Trabalho, habilidade, mente, network, contatos, pensa aí. O que você tem feito com os recursos que Deus tem te dado, de maneira geral, com a sua vida? Você é um recurso em si. Você é uma pessoa que tem que fazer diferença. Uma segunda pergunta, você tem vivido para o seu próprio prazer? Ou você tem vivido para pensar também no que você pode fazer pelo bem do próximo? Thanksgiving é isso. Lembra da história. É para fixar mesmo. Os índios cuidaram dos peregrinos. É por isso que até hoje nos Estados Unidos os índios são respeitados. Porque os índios abraçaram os de fora. Você tem vivido para o seu próprio prazer? Terceira pergunta, até quando você vai ficar no barco? Saia do barco. Thanksgiving, gente, é um refletir sobre viver para si ou para a glória de Deus, abençoando pessoas. Você é, entenda uma coisa, você é tão grato por tudo aquilo que Deus fez a você, que você não consegue ficar parado. Você é tão feliz pela salvação que te alcançou, que você não consegue ficar parado. Você quer fazer algo por alguém. Você quer abraçar alguém. Você quer dar um beijo em alguém. Você quer dar um forte abraço em alguém. Você quer fazer o bem. Você não consegue ficar parado. Entende? O Thanksgiving é isso. Assim como a história da multiplicação, o Thanksgiving também é sobre compartilhar. É compartilhar, reconhecer as bênçãos que temos. É tempo de reconhecer tudo que Deus tem nos dado, tudo que Deus tem te dado. O que, que Deus tem te dado? O que, que Ele te deu esse ano, durante a vida toda? O que, que Ele te deu de bom esse ano? Amigos, família. Muitos irmãos, até para cantar a música. Ô Jesus, meu amigo, verdadeiro. E é assim por diante. Nós precisamos criar no nosso meio uma cultura de generosidade. A generosidade, irmãos, transforma, transcende barreiras culturais, sociais, políticas, denominacionais, inclusive teológicas. Eu tenho contato com padres, eu tenho contato com pessoas de outras denominações. E é muito legal quando a gente vê cristãos se unindo para alcançar Brumadinho, para alcançar no Sul. Esses dias eu conversei com um amigo meu de sala, que está debaixo, a casa, meu, pensa, mandou um vídeo para mim, a casa dele só viu o telhado, lá no Sul, não lembro nem o nome da cidade. Mas choveu tanto, perderam tudo, gente, tudo. Tudo. Ele falou assim, Brunão, de manhã teve lá o alarme que ia dar enchente, 6 horas da tarde a nossa casa só estava o telhado, a gente estava em cima do telhado. Eu falei, meu Deus. Ele falou, dá uma olhada aqui. Ele mostrou a foto passando o VAP na parede. As coisas, os móveis, tudo na calçada. Não tem nem como a prefeitura catar, porque... Ele falou, cara, está um cheiro de podre aqui que você não tem noção. Eu falei, meu Deus. Então percebe que você vai sair daqui hoje, vai deitar na sua cama, vai ligar o ar-condicionado, ou enfim, vai pegar o seu edredom, vai ligar a sua TV e vai dormir. Isso tem que ser motivo de gratidão, mas também de você se incomodar e falar, Deus, não sei como, mas faz algo por essa gente. No mínimo você tem que orar, entende? Ser grato. E pedir em prol do outro também. A gente não pode dormir sequer um dia sem viver incomodado com o mal que está no mundo. É assim que a gente vai transformar a realidade. A gente não pode considerar o próximo como um cone. Não dá. O Thanksgiving é o contrário de tudo isso. Nós precisamos pensar nisso. A verdadeira generosidade, gente, a verdadeira generosidade para com o futuro consiste em dar tudo ao presente. Você quer ter um futuro certo? Você quer o bem da sua família no futuro? Você precisa dar tudo hoje, não pensar no futuro. Dar tudo de si, o teu melhor. O que, que você tem hoje? Você precisa fazer o teu melhor hoje, agora. Com a saúde que você tem, com o recurso que você tem. Não vai esperar, você não sabe como que vai ser daqui... 3 anos? Aí a gente começa com o se. Ah, se eu soubesse, eu faria diferente. Eu também penso essas coisas. Mas é para a gente refletir. Eu também penso, eu falei, nossa, se a gente tivesse o Theo, há 2 anos atrás, minha mãe ia conhecer o Theo. E aí, eu vou ficar pensando nisso e ficar na caverna? Não. Eu vou falar, Deus é soberano. Tu quis assim. Faltava 3 semanas para o Theo nascer e minha mãe faleceu. Pensa numa crise que eu fiquei. Falei, Jesus, faltou tão pouco. Minha mãe queria tanto ver esse garoto, pegar no colo. Faz parte da vida, gente. Lamentei, chorei. Mas vou ficar preso dentro do barco? Não. Precisei sair e curar pessoas. E é assim que o luto vai sendo mitigado. Eu apelidei o saco de boxe, o saco de pancada de luto. Então eu soco o luto. Pendurei ele lá no fundo da casa do meu pai. Você é o luto. Pau! Vem aqui que eu vou esmagar você. Você não vai ter a última resposta sobre a minha vida. Porque o Evangelho já falou que no último dia não vai ter mais choro, nem dor, nem nada, porque todas essas coisas passaram. E eu hei de ver minha mãe e ela vai ver meu neto, o neto dela, meu filho. E vai ser assim com todos nós. O Thanksgiving é sobre a gente levar esperança, sobre acolher a dor do próximo. É sobre, de fato, vivermos o Evangelho. Pensa comigo, Jesus não viveu para si. Jesus viveu por nós, e mesmo triste, ele teve compaixão de pessoas, e mesmo angustiado, ele pediu, passa de mim esse cálice, e ele não passou, e ele foi para a cruz. O Filho de Deus veio ao mundo por nós, irmãos. Ele renunciou à própria dor do luto para alimentar a alma das pessoas. Nós precisamos aprender com Jesus, e na cruz ele fez o mesmo, ele renunciou à própria vida para nos salvar. Esse é o Evangelho. Jesus renunciou à própria vida para nos salvar. O maior Thanksgiving da história foi o Pai enviar Jesus para morrer na cruz por nós. Eu quero orar com você. Baixe tua cabeça, feche teus olhos.